Salve, salve, galera! Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera! Mais uma semana. Mais um episódio do podcast dos Amigões aqui pra vocês. No episódio de hoje, estaremos falando sobre um filme de ficção científica. Este filme que é um dos mais influentes do cinema desde 2001, Uma Odisseia no Espaço, dirigido pelo grande, famoso e lendário Stanley Kubrick. A obra, quando foi lançada no cinema em 1982, ela foi dirigida pelo lendário Stanley Kubrick. A obra, quando foi lançada no cinema em 1982, foi um fracasso de bilheteria. E depois de um tempo, como no The Thing, que nós conversamos, foi conquistando fãs e se tornou um famoso filme cult. O filme de hoje não é um filme que agrada a todos, exatamente por possuir uma estética diferente que às vezes deixa o plot de lado para focar em certos quesitos que estaremos discutindo aqui para vocês. O podcast dos Amigões traz hoje o filme Blade Runner, O Caçador de Androides, dirigido por Ridley Scott. Ridley Scott, que é um renomado diretor e conhecido pelos seus filmes Alien, Oitavo Passageiro, o próprio Blade Runner, Gladiador, entre vários outros. A obra de hoje possui uma visão distópica do mundo e utiliza elementos do neo-noir, a própria ficção científica e dramas que explicam tudo o que é de mais de complexo em todas as suas entrelinhas. Para o episódio de hoje temos a presença da Verônica, uma fã aí, carteirinha do filme, e fez até uma tatuagem esses dias sobre o filme. Seja muito bem-vinda, Vê, muito obrigada mais uma vez por me ajudar. Espero que esteja muito animada para a nossa conversa de hoje.
E aí, pessoal? Fazia tempo que eu não aparecia aqui, eu acho, né?
É verdade.
Os episódios aí, tava com saudade de vocês. E é isso aí, lógico que eu tô bem animada para falar, porque Blade Runner é um daqueles filmes do coração. E que nem o Rafa falou, registrei na pele aí há pouco tempo. E vai ser muito legal comentar com vocês.
Muito bom ver também nos ajudando hoje. Temos a Lívia, uma outra colaboradora aqui do podcast dos Amigões, que está sempre nos ajudando nos episódios com muito carinho. Todas as vezes nos ajuda com muito coração. Lívia, muito obrigado. Espero que também seja muito animada para o episódio de hoje.
Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Por estar participando aqui mais uma vez. Da última vez que eu estive aqui para comentar filme nacional, e agora a gente faz aquele oposto para vir com um filmaço de ficção científica. Talvez não tanta ficção hoje, se você comprar alguns elementos do filme daquela época, que se passou em 2019, que foi ano passado, com hoje. Foi bem profético, bem profundo, e eu curto pra caramba. E assistindo de novo essa semana, eu vi um monte de coisa que eu não tinha reparado das outras vezes que eu assisti, e eu acho que por isso é um filme extremamente marcante, e tem essa história toda, e toda essa lenda em cima dele, não é à toa, é verdade.
Muito bom, Lívia, muito obrigado. Amigão, mais uma semana, um episódio aí muito bom pra gente estar comentando. Muito obrigado mais uma vez, estamos juntos. Já dê a sinopse do filme, e a partir daí a gente já inicia os nossos debates.
Salve, amigão. Salve, Lívia. Salve, Verônica. Então, em Blade Runner, Caçador de Androides, vamos acompanhar a fuga de 4 androides que voltam para a Terra. E isso é proibido, o que leva, então, à contratação do ex-policial Rick Deckard, que é contratado para, vamos dizer assim, aposentar os replicantes.
Perfeito. Vê, como eu disse no começo, o filme não é, vamos dizer assim, no geral, amado por todos. Muitas pessoas gostam, muitas pessoas odeiam. Gostaria que você compartilhasse a sua experiência ou assistindo novamente e também o porquê, na sua opinião, que o filme pode ser um pouco mais difícil de ser compreendido por as pessoas que o assistem.
Bom, eu sou, assim, fãzaça, né, do gênero de ficção científica. E a primeira vez que eu assisti, acho que eu tinha uns 15 anos, assim, que era uma época que eu tava pegando pra ver, né, umas filmes
tempo,
do gênero.
Né?
Faz tempo.
A velha, hein, Vê?
Vamos entrar nesses detalhes. Mas faz tempo já. E aí eu tava me aventurando no gênero e tal, né? Pegando aquelas referências, assim, sabe? Quando vai no IMDB e vê.
IMDB, verdade.
E aí eu vi o Blade Runner lá. já gostava de Star Wars, né? Tinha o Harrison Ford, já liguei uma coisa na outra. E a minha primeira experiência com o filme não foi das melhores. Eu não gostei de cara, assim. Eu achei legal, mas eu não captei muita coisa na época. E que nem a Lívia falou, assim, conforme você vê de novo, sempre tem alguma coisa. É impressionante. E, sei lá, já devo ter assistido umas 10 vezes depois. Fui gostando cada vez mais. E procurando entender cada vez mais a história. Agora, sobre isso de não ser um filme fácil, eu concordo, né? Eu acho que não é aquele tipo de filme do gênero que vai te atrair pela ação, de repente, que é uma coisa que costuma fazer parte também de muitos filmes de ficção. Eu acho que ele é muito contemplativo em várias coisas, ele se aprofunda em questões filosóficas, não de uma forma óbvia. Eu acho que isso é um trunfo muito, muito grande, assim, do roteiro, né? Não ser óbvio e não querer mastigar nada, assim, para quem tá assistindo. Então, por isso, por ser mais contemplativo em alguns momentos, eu acho que isso pode afastar um pouco as pessoas e deixar, assim, uma impressão de ser monótono. Mas é o estilo do filme, né?
Sim, sim. Amigão, você concorda com a Verônica? Você acha que, às vezes, dependendo de quem tá assistindo, do olhar da pessoa, fica um pouco mais difícil de digerir ele?
Ah, eu acho que sim, Miguel. Muita coisa passa desapercebida quando você vê. Eu, a primeira vez que eu assisti, eu não gostei muito. Aí, quando eles anunciaram 2049, eu fui assistir de novo, eu passei a gostar mais. Aí, quando reassisti semana passada, aí, de fato, eu gostei do filme muito mesmo. Então, coisas que acho que vai muito da experiência pessoal também, sabe? Tipo, umas coisas que você vai pegando, umas referências que às vezes passam desapercebidas, mas que depois você pega e faz mais sentido toda a trama. E acho que por isso ele até foi um filme que não fez tanto sucesso no lançamento, porque é muito difícil de você captar tudo que passa assim na primeira vez que você assiste. E é isso, né? Quando ele foi lançado, o estúdio também fez várias alterações, né? Pra tentar deixar ele mais digerível, né? Mais fácil pro grande público. Mas é um filme que quanto mais você vê, melhor ele fica, assim. Então, acho que esse é o grande trunfo do filme.
Acho que até pra época, assim, né? Pensando bem nas referências dos filmes de ficção que tinha na época, se comparar, acaba ficando uma coisa meio... Nossa, mas esse filme é de ficção científica? Tipo, sim, sei lá, Star Wars estourando, sabe? O próprio Harrison Ford lá. Então, acho que isso prejudicou, assim, na época também, sabe?
Totalmente, né? A grandiosidade, assim, do filme, né? Vamos dizer.
Sim.
Faz parte, né? Acho que tem muita coisa que é feito na época errada. E acho que Blade Runner, pra 1980, acho que foi pra década errada, sabe? Acho que se ele fosse pro fim dos anos 90, com certeza ele teria feito mais sucesso.
Perfeito, amigão. Lívia, como foi pra você reassistir ao filme? Assim como os meninos, se você acha também que pode acontecer também de ser um pouco mais difícil de entendê-lo de acordo com a estética e o design, a forma que os produtores fazem o filme. E eu queria que você falasse também qual que é o impacto logo de início do filme ao se deparar com aquela estética toda futurística de Los Angeles de 2019.
Então, Rafa, eu acho que esse filme, ele é bem a marca do diretor, que o Ridley Scott, ele não costuma deixar as coisas muito explícitas. Ele não costuma ser muito didático. Ele apresenta aquele filme e pronto. E geralmente os fãs que ficam caçando teoria ou tentando montar um quebra-cabeça. Para a década, como a Vê falou, realmente foi um choque. Estava vindo de Star Wars, Indiana Jones e vários outros filmes de ficção muito mais... numa pegada Marvel, não vamos ofender os filmes, né? Mas assim, mais divertidos, mais iluminados, mais solares. E você tem o primeiro impacto do Blade Runner com uma Los Angeles futurista, mas totalmente, assim, obscura. Uma das coisas que, assim, eu gosto muito de Blade Runner. A primeira vez que eu assisti, eu era bem nova, nem tinha entendido o que era aquilo.
Faz,
né?
Tempo?
Olha, sem detalhes, mas faz um pouquinho, tá? Posso dizer que o filme foi a estreia dele foi antes de eu nascer, com a graça de Deus. Então, já foi muito sério.
Já tá bonzão, pô.
Já tá ótimo. Mas ia se assistir, mas era muito nova, realmente não surtiu interesse. E eu tava nessas lojas de coisa de nerd, de essas bobeiragens todas. e vi o guarda-chuva. E aquilo, assim, me pegou a memória, porque eu já vi isso aqui em algum lugar. E aí eu fui baixar pra ver o que que era. Ah, Blade Runner. Aí eu fui assistir, aí que eu fiquei toda encantada. Mas é interessante que é uma coisa do futuro, diferente de Star Wars ou qualquer outra referência, mas é um futuro completamente opressor, é um futuro, assim, depressivo, sujo, né? Uma Los Angeles totalmente caótica, totalmente suja, desorganizada, bagunçada. É aquele tanto de luz, de projeção, de tela, de luz e de chamada, de propaganda, vamos sair da Terra. E aquilo acaba te causando um certo desconforto muito grande, que é realmente a intenção de causar um desconforto. Por isso que a questão do roteiro já ser um pouco menos explícito, mas esse desconforto visual que o filme te causa, acaba sendo um obstáculo para quem quer assistir, ou quem está acostumado com coisas mais fáceis de serem levadas, de serem assistidas. Mas é um puta filme, tanto a parte de roteiro, como a parte de cenário, como esse ambiente futurista que mistura essa coisa noir e com ação e com vários outros estilos, né? Você vê um Harrison Ford, que era o galã de Star Wars, num papel mais deprimente, mais frustrado, né? Uma coisa de fim de carreira, parecia que ele não queria estar assumindo aquela função. Então, assim, são vários elementos que pegam mesmo o espectador de surpresa naquela época, você imagina pra gente agora. Então, eu acho que é até um filme que envelheceu muito bem. A gente tem muitos filmes de ficção científica, porque por conta de efeito visual ou efeito sonoro, né, pra gente acaba sendo meio engraçado. Ele não. Você assiste e não tem esse impacto dessa diferença, né? A gente tem hoje filmes feitos em CG e aquela época era tudo manual, tudo truque, iluminação, e você não vê essa perca de diferença visual.
Com certeza. Aqui eu acho que é um puta trabalho que eles fazem, principalmente nessas questões dos efeitos visuais, né? Que eu acho que ele pega muita essência de Metrópolis, principalmente por conta do prédio, das iluminações. Tudo bem que Metrópolis é um filme preto e branco, né? Mas trazendo pra concepção atual, de 1982, né? 2019 na época, é um trabalho excepcional, né, Verônica? Trabalho nesse efeito visual, não sei se tu lembra, se te faz lembrar de Metrópolis, mas todos aqueles edifícios altos, meio que quadrados, lembrando até meio projeções de torres e tal. Queria que você comentasse aí também um pouco mais sobre esses efeitos práticos e visuais e como deve ter sido difícil, creio eu, ter feito algo do tipo.
É bem incrível mesmo, assim, né? Eu assisti ontem, né, novamente. E é incrível, é assim, lógico que teve remasterização com o tempo e tal, mas a qualidade nessa questão da montagem, do cenário, né? Eu acredito que teve uso de maquete também.
Bem provável, né?
Bem provável. Eu não lembro agora, mas eu tenho umas artes aqui bem antigas que eu tinha salvado aqui. É, como se fosse uns esquetes, assim, do que eles tinham feito na época. E é um puta trabalho, assim, o que eles conseguiram transpor isso pra tela. Então, realmente, você assiste o filme e ele não envelhece mal nesse sentido. Você não olha, sabe, pro filme e vê umas coisas meio bizarras, tipo, nossa, mas isso hoje em dia seria ridículo, sabe? Não, envelheceu muito bem nessa questão visual. E até hoje, né, uma puta referência pra muita coisa. Tanto que 2049 mesmo, né, que, claro, bebe total da fonte. É, assim, não sinto grandes diferenças vendo um e vendo outro nessa questão visual, porque realmente é um trabalho incrível e eu acho que é até uma característica do Ridley Scott mesmo, né? Você pega o Alien também, é um filme muitíssimo bem trabalhado nessa questão. Acho que é uma pegada do diretor, assim, também. Essa exigência técnica.
Amigão, o filme, igual você disse lá no início, na sinopse, ele conta a história do Deckard, né, que é um caçador de androides aí aposentado, que possui essa possível última missão de exterminar os últimos Nexus 6 da Terra. Você acha que fica evidente, amigão, ao longo da trama, que o personagem do Harrison Ford, ele começa a sentir um pouco mais por tudo que ele vem passando, especialmente quando ele começa novamente a matar os androides, meio que um sentimento de culpa, porque no filme a gente depara com essa sociedade, né, totalmente aí jogada às marés, onde os pobres vivem na Terra, onde a gente tem diversas propagandas vendendo uma vida planetas, né, mas obviamente apenas para aquelas pessoas que possuem condições E os androides aqui, que são escravizados, eles são taxados como renegados e de alguma... Eles são taxados como renegados por, de alguma forma, se rebelarem ou tentarem alguma coisa diferente. Você acha que essa desconstrução da figura do Deckard, ela é bem trabalhada pelo diretor?
Bom, amigão, eu acho que o Deckard, ele tem uma evolução muito grande a partir do filme todo, porque eu acho que no meio ali dos replicantes, ele também é um cara que não sabia onde ele se situava, sabe? Acho que por isso ele era um personagem tão sozinho, assim. E quando ele conhece a Rachel, né? Eu acho que é esse o nome dele, dela mesmo. Ele começa meio que se encontrar com uma pessoa, sabe? Acho que até por isso tem as teorias, né? De que ele é um replicante, que eu concordo. Mas acho que toda a construção que ele vai tendo, desde a relação com ela, até a partir do momento que ele volta a caçar os replicantes, até a cena final dele com o Roy, né? Que acho que ali a gente tem uma inversão de papéis. Os replicantes voltam pra Terra pra ganhar mais tempo de vida, né? Porque eles já são criados com uma vida útil de 4 anos. Então, eles voltam pra prolongar isso, porque eles não querem morrer, né? Porque, se você parar pra pensar, eles são basicamente totalmente conscientes, né? A partir do momento que eles estão ligados. E acho que a morte é uma coisa que assombra todo mundo, né? E a partir disso, acho que o personagem do Deckard, ele tendo esse encontro com a vontade de viver desses replicantes, que apesar de saberem que são feitos para essas funções, que são delegadas para esses androides, né? E a partir disso, ele vê esse valor que eles dão para a vida, e acho que a partir daí ele começa a repensar como que ele levava a própria dele, né? Porque ele era uma pessoa sozinha, ele era uma pessoa solitária. E a partir daí ele tem tipo uma guinada na vida dele, né? Que ele decide fugir com a replicante que ele jurou que não ia caçar, né? Que seria a Rachel. Também acaba a partir do meio do filme sendo uma fugitiva também.
Com certeza. Lívia, você concorda com o Max? E você acha que ocorre também essa desconstrução da figura do Deckard? E você acha que ela é bem trabalhada pelo Ridley?
Eu concordo com o Max. Essa questão do Deckard é muito bem trabalhada. Combina, né, com todo aquele ambiente de opressão, aquela coisa meio deprimida e depressiva da cidade, né? Parece que ele queria o seu ponto de paz ali, né? E, na verdade, ele vai sendo convocado para caçar esses androides. Então, tem essa questão filosófica do tempo de duração da vida, né? Tanto dos androides, que são 4 anos, como das próprias pessoas, né? Acho que uma das frases que é mais marcante é quando, né, o Roy morre, né? Ele já fala, nossa, quantas lembranças que vão nesses vai como lágrimas da chuva. Mas... E tem aquele emblema moral, né? E o cara chega lá pra ele e fala assim, mas você vai viver com ela? Ela tem o tempo dela de qualidade, mas, afinal, quem vive? E aí, realmente, você pensa, porque o tempo todo os personagens, tanto Deckard como os replicantes, estão buscando esse sentido na vida, mas o que é vida? Como é que se vive? A gente tá fazendo aqui, a gente tá vivendo, né? Toda aquela atmosfera suja, aquele vapor, aquela chuva, né? Aquela coisa deixa todo mundo meio deprimido, meio se questionando, igual a gente tá fazendo agora, né? Qual que é o sentido de tudo? Por que a gente tá fazendo isso agora? Qual que vai ser a resposta disso ali pra frente? Ou o que me trouxe até aqui? Qual que é o sentido? Então, assim, é bem interessante essa construção, principalmente nessa cena final, né, com esse embate do Roy. É um embate de ação, mas é muito mais um embate moral do que qualquer outra coisa. E, assim, é muito precioso a forma como isso é levado e construído. Eu só não concordo muito com relação a Rachel, porque, assim, eles conhecem ela naquela questão, né, falam, olha, vamos testar como ela é um androide novo, então ela, naqueles testes do polígrafo lá, né, vão fazer um monte de pergunta para confrontá-la, né, com as memórias que foram colocadas nela, que eram da sobrinha do criador lá, né. E aí ela se apega, primeiro a um apego dela com o Deckard do que o Deckard com ela. Até quando ele pega, ela vai embora, ele puxa ela pelo braço, me beija, fala que vai ficar comigo. Eu senti até uma coisa bem desconfortável, porque ela estava procurando um abrigo nele, mas ao mesmo tempo ela é uma máquina, então ela não é uma pessoa humana, mas ele estava usando o sentimento dela. Eu achei a coisa meio abusiva, vocês dizem, o nó que deu na minha cabeça, mas eu não tinha reparado nisso, foi uma das coisas que eu reparei agora. Mas qual que é o emblema moral também dele ficar com ela? Porque ela não é uma pessoa real, ela tem memórias colocadas, e ele meio que entende essa relação de dependência que ela vai criar e fica com ela. ou ela viu ou ele viu nela uma forma de sair daquela vida deprimida e dar um jeito em tudo, entendeu? Ver nela o sentido que ele estava procurando. Isso eu achei muito interessante.
É, até mais pro final a gente vai comentar. A gente também nem sabe muito bem qual que é o início da vida do próprio Deckard. A gente não sabe o que, que ele é, né? Se ele é um replicante ou não. Então tem toda essa questão também. E logo mais à frente vai enfatizar um pouco mais. Vê, o que, que você acha? Eu até falei nessa parte de desconstrução, porque no início a gente conhece um cara que ele tá aí quase aposentado, vamos dizer assim. Então ele é chamado mais uma vez para tentar combater esses Nexus 6 que se rebelaram e voltaram para a Terra. Eu falei em desconstrução, mas eu não sei se é bem uma desconstrução, né? Porque a gente começa a entender ele um pouco mais, ele já está um pouco mais fragilizado, né? A gente não conheceu ele de algumas décadas passadas, vamos dizer assim, de alguns anos atrás. Então eu não sei se é muito bem uma desconstrução do que a gente já conhece, do que ele é um caçador, ou a construção do personagem se rebelando contra aquilo que ele sempre foi. O que, que você acha sobre isso?
É um dilema interessante isso aí. É, eu vejo essa situação dele no filme assim, mas como ele se encontrando de alguma forma, porque no começo já dá a entender, né, que ele já não queria mais fazer parte daquilo. É, a gente não tem assim um motivo claro do porquê disso, mas a gente percebe que é uma coisa que ele já não queria mais e ele é coagido a voltar para isso. E querendo ou não, conforme essa relação que ele vai tendo com a Rachel, ao mesmo tempo que no paralelo ele vai executando os replicantes. Parece que aos poucos ele vai entendendo que os replicantes não são meramente o que é passado para eles, né? Apenas rebeldes, procurando causar discórdia ali de alguma forma. Não, ele vai percebendo que existe realmente uma profundidade e que talvez... Que quem é ele para interromper isso? Uma criação do ser humano que acabou desenvolvendo um sentimento e que, como até o próprio logo do Tyrell fala, né? Que são mais humanos do que humanos. Então, eu acho que ele vai sentindo com o desenrolar da trama, assim, conforme ele vai matando esses replicantes, o que que ele tá fazendo. Quando ele mata o Leon naquela cena que ele fala, eu não lembro exatamente como a frase é, mas ele dá a entender que é muito ruim viver com medo. E lá na frente o Roy também repete essa frase quando ele o salva. Então, eu acho que ele finalmente entende que nada daquilo que ele tá fazendo faz sentido. E que ele vê uma oportunidade realmente nessa relação com a Rachel, por mais que realmente seja bem complexo, assim, nessa questão sentimental, e às vezes até, de certa forma, pode ser abusiva, dependendo do ponto de vista. Isso, querendo ou não, é uma forma dele sair de tudo aquilo. Então, eu acho que ele meio que se encontra às custas de cometer atos que ele não queria, mas que foram necessários para trazer essa iluminação assim para ele.
Muito bom, muito bom. Episódio hoje muito bom do nosso podcast dos Amigões, falando hoje sobre Blade Runner, Caçador de Androides. Amigão, a obra ela possui uma estética que, como eu até falei lá no comecinho, às vezes ela até deixa o plot um pouco de lado e deixa o plot um pouco mais devagar para quem tá assistindo, para focar um pouco mais no design, estrelinha, pro telespectador dar uma reflexão, ter uma reflexão maior do que tudo que tá acontecendo. Você acha que isso chega a atrapalhar o filme em alguma parte, ou isso tá ligado diretamente em todas as reflexões que o filme vem trazendo para nós?
A primeira vez que eu assisti, amigão, eu acho que esse foi o maior ponto de eu não ter gostado, que eu achei, sei lá, numa narrativa muito lenta, assim, muito exagerada em muitas partes, sabe? Principalmente nas partes de fotografia mesmo. Mas conforme você vai passando, eu acho que, igual a Lívia fala, acho que aquilo te traz pra sensação dos personagens de como é viver naquele local, sabe? Você vê, tipo, as ruas da cidade, tipo, totalmente caóticas, mal iluminadas. apesar de tantos neons, assim, sabe? Tipo, dá uma sensação de distanciamento enquanto a tecnologia tá praticamente na sua cara. A partir do momento das indústrias Tyrell também, né? Que é um prédio gigantesco. Acho que tudo isso, conforme você para analisar, faz sentido porque te imerge naquele mundo ali. Se sente bem imersido ali. Imersido, não sei se a palavra é que eu queria usar, mas... Essa é a questão. Eu acho que a partir da primeira vez que você assiste, talvez você possa achar que seja um exagero. Mas depois tudo aquilo faz sentido porque faz parte da experiência, sabe? Todo momento que você vê aquela multidão de carros voando assim, sabe? Tipo, tudo aquilo é pra engrandecer e você ter a sensação de como é viver naquele mundo. Porque depois você tem um questionamento, né? Se vale a pena estar vivendo aquela vida ali.
Com certeza. O que você acha, Lívia?
Então, eu acredito que o cenário, né, a própria Los Angeles é mais um caso daqueles filmes que a gente fala que o cenário, ou a ambientação é um personagem também. Eu tava lendo que uma das versões do filme tinha um locutor narrando, né, em off, os acontecimentos. Eu acho que se tivesse mantido essa versão com essa locução, acho que não faria sentido nenhum aquela ambientação, porque o ambiente te dá aquela aflição. Aquela coisa, aquela angústia, né? Aquela coisa, gente, mas coisa mais esquisita, né? Eu lembro que uma das vezes que eu assisti, acho que foi em novembro, dezembro, quando tá muito calor e cai aquela chuva torrencial e aquela chuva não esfria, aquela chuva parece que deixa as coisas mais quentes, né? O ar mais quente. E a sensação que eu tenho assistindo aquele filme toda vez é isso, que não tá fazendo frio, mas tá fazendo aquele calor e aquela chuva que não refresca. Sabe, que não traz aquele frescor, não traz aquela sensação boa, muito pelo contrário, é uma chuva que te reprime, que te oprime. E todas as telas, as propagandas, os dirigíveis passando, tudo aquilo serve para justamente trazer esse caos, essa sujeira, tipo, ó, o que é o futuro? Né? Como o Max falou, há um distanciamento ali de tanta tecnologia, ao mesmo tempo as pessoas não estão nem aí, né? Você vê as gangues do pessoal lá na rua, não há respeito, aquela bagunça com relação aos animais, uma hora que ele tá vindo no beco, tá vindo uns caras com uns avestruzes, assim, é tudo muito bagunçado, você acha que tá em Chinatown e já tem outras culturas ali junto, não há uma organização, ao mesmo tempo que é uma construção muito bonita, é uma bagunça muito organizada e que faz parte para que você entre ali naquele mundo e compreenda um pouco o que aqueles personagens estão passando. Talvez tivesse essa locução passando, olha, porque os personagens e tal, mas não, fica no ar essa sensação desses emblemas filosóficos, desses questionamentos morais. Então eu acho que é importante sim, toda essa construção, a chuva, prédio, luz e aquele cenário que te dá essa opressão.
E Vê, focando agora um pouco igual a Lívia já falou desse design, dessas partes que ficam um pouco mais nas entrelinhas, a gente percebe que no filme o diretor ele utiliza diversas vezes o olhar dos personagens como forma de captação de alguma coisa. A gente tem bem no início da projeção um mundo, né, uma Los Angeles à sua frente, cheio de poluição visual, etc. A gente tem depois, com os Nexus 6 e os replicantes, a forma da captação do olhar deles quando há algumas reações de algumas ocasiões que eles são remetidos. A gente tem a visita dos Nexus 6 naquele tipo de iglu, lembra? Onde fica, onde eles conseguem encontrar as informações de J.F. Sebastian. A gente tem a própria morte do, como ele chama, do Tyrell, quando o Roy mata ele, dele e tal. E eu acho que o olhar ele traz um pouco de algumas reflexões que o filme quer trazer. O que você acha sobre isso? Você acha que ele está sempre presente? E o que o filme traz referente ao olhar? Se é uma questão de para onde vamos? O que é o início, o que é o fim? O que o mundo nos traz? O que seria o olhar dentro do Blade Runner?
É um detalhe bem interessante que realmente está presente na obra inteira, assim, né? Desde o começo mesmo, naquele olhar que eu acredito que seja do Roy ali, né? Tipo,
sim,
observando toda aquela Los Angeles, aquele mundo à parte, né? como ele mesmo diz, né, ele já viu tantas coisas que as pessoas nem imaginam. Então, tem todo esse lance, assim, de experiências, parece, até através do olhar, mas também o olhar diz muito sobre os personagens, no contexto, por exemplo, do interrogatório, quando o Leon tá nervoso e o olhar dele, ele fica nervoso e isso fica muito perceptível pelo olhar dele, ou quando o Deckard tá interrogando a Rachel e o olhar dela também diz muita coisa ali, por mais apático que seja, já dá uma percepção da gente, assim, sobre ela e sobre talvez ela ser uma replicante ou não, que é algo que se confirma depois. Eu acho que, assim, é um ponto bem... É uma característica bem presente do filme, assim. E até falando, assim, complementando o que vocês tinham falado antes, eu acho que o filme, além de toda essa parte visual, né, da bagunça, do caos, essa distopia praticamente presente ali em Los Angeles, também mostra muito o quanto as pessoas são distantes, né? Então, a própria iluminação da casa do Deckard ou do J.F. Sebastian já é alguma coisa, assim, já mostra essa escuridão até no próprio local que eles vivem. O próprio J.F. Sebastian produz bonecos, né? Então, tipo, que é a única companhia que ele tem, além de jogar xadrez com o Tyrell.
Toda a desorganização, né, que as pessoas começaram a ter, tipo, se tornou uma cultura ser desorganizada.
Sim, e além disso, esse distanciamento entre as pessoas, né? Eu acho que isso é uma marca muito presente no filme. A falta das relações e como as pessoas só se comunicam ali realmente num caso de alguma necessidade, de alguma troca. De um trabalho, seja lá o que for, mas não tem relações interpessoais. E assim, os replicantes contrastam muito com isso, porque se você vê a relação do Roy com a Pris, assim, por exemplo, e até quando eles sabem que os outros morreram, a gente vê muito mais compaixão do que na relação do que eles que são teoricamente os humanos que estão ali em Los Angeles. Então, o filme, sei lá, ele dialoga muito essas questões filosóficas visuais, mas também na composição ali dos ambientes dos personagens.
E eu acho também, amigão, que essa questão do olhar, ele vai muito também de quem tá assistindo, né? Que a questão do olhar, tem o olhar de cada personagem, que cada um passa, o que cada olhar quer demonstrar, o sentimento de cada personagem. E o nosso olhar também assistindo o filme, né? Um olho para um olho. O que você acha sobre isso?
É, total, amigão. E o olho também é interessante, que é uma forma de você ver quem é os replicantes, né? Porque em alguns momentos os olhos deles têm aquele reflexo meio avermelhado, né?
Tipo da coruja, né?
Isso, exatamente.
Igual da coruja.
Então é um quesito a mais, né? Pra você sempre estar reparando nos olhos dos personagens, pra você ter uma pista, né? Se ele é humano ou não. Porque acaba que tem essa diferenciação, mas é muito, muito evidente o foco que o filme dá sobre o olhar dos personagens.
E aí, Liv, o que você acha sobre o olhar presente dentro do Blade Runner?
Eu acho muito bacana justamente essa parte, né, pra diferenciar o que é replicante e o que seria humano, né? Fica aquele olhar meio embaçado, né, como se tivesse uma luz saindo ali daquele olhar. E é muito importante que realmente, nessa questão de distanciamento, as pessoas não se olham, né? Eles têm lá videochamada, né, que custa $4.19, já naquela época, né, no ano passado, né? 2019.
Aqui eu achei super tecnológico para um tipo de orelhão.
Ué, pois é, hoje assim, a gente não vai gastar lá, R$20 para fazer uma videochamada, né? Graças a Deus, pelo menos essa parte da tecnologia ficou muito mais barata e mais acessível. Mas você vê que mesmo quando ele tá fazendo a videochamada, ele fica de lado, ele não fica olhando assim de frente, como se a gente estivesse conversando, né, entre pessoas. Você vê que mesmo nas conversas mais sérias, sempre é um olhar desviado. E realmente, os replicantes, eles trazem muito mais emoção, muito mais sentimento do que os próprios humanos que estão ali. O que lança a dúvida se essa caçada aos replicantes não seria só por rebeldia deles, mas por já terem ultrapassado os humanos nessa questão de humanidade, de sentimento.
Exatamente, até por ter, igual falou, ele ter passado, ter visto tanta coisa, que os humanos provavelmente não vão nem entender ou não vão nem pensar sobre tudo aquilo que aconteceu.
Os humanos ali já perderam essa Dá a entender que os humanos já perderam a capacidade que esses replicantes aprenderam a ter ou desenvolveram aqui.
É, parece que é interessante essa apatia, né? Manter essa apatia.
Sim. É interessante para quem? É outra pergunta que a gente faz. A quem é interessante manter esse mundo tão tecnológico, mas tão caótico? Né? Porque toda hora passa aqueles dirigíveis, né? Olha, vamos para fora do planeta, criamos uma colônia em tal lugar, vamos embora daqui. Né? A quem esses replicantes atendiam ou a quem essas ordens estão atendendo? Acho muito bacana, até porque não está explícito, não está colocado em lugar nenhum. Mas a quem é o dono do jogo? E aí entra aquela parte que o Sebastian fica jogando xadrez, né? E também tem outra alegoria tão grande na questão das jogadas, dos posicionamentos, né? Do cada peça ocupa em seu lugar ali do jogo. E a parte da estratégia, eu acho muito bacana que dá a entender, mas quem é que tá mandando o jogo? Quem é a rainha? Quem é o rei? Quem é o bispo? Eu achei bacana também pensar dessa forma.
Tem essas questões do jogo, do Shadow, e tem também a questão das metáforas religiosas que aparecem no filme também, né, Verônica? Tem o Tarwell, que ele pode ser considerado, sei lá, como um deus, né, o criador de todo o universo e seus replicantes que são jogados aí no mundo, de forma. A gente tem aquela moça, não sei se vocês vão recordar, aquela moça da cobra, que relembra a queda do paraíso, né? E também tem a do Roy, que ele é considerado um herege, né, pela sociedade, um anjo caído, e pode ser também considerado Jesus Cristo, que é quando ele tenta, de alguma forma, salvar os seus companheiros e levar o... Você acha que isso é presente? Vê, isso aí é um delírio? Delírio coletivo? O que você acha sobre isso aí?
Eu acho que todas as interpretações são sempre válidas, né? Todas essas comparações, metáforas, seja lá o simbolismo, seja lá o que for. É, eu nunca fui muito pelo lado religioso, assim, da questão, mas eu acho que dá muito pra pegar isso, sim, essa visão. Porque realmente o Tyrell, né, ele querendo ou não, é uma pessoa que tá ali produzindo seres que, por mais que sejam considerados para eles ali robôs, digamos assim, ele se espelha num ser humano para fazer aqueles seres, né? E são seres que acabaram desenvolvendo sentimentos e acabam desenvolvendo uma autonomia de pensamento e de vontades. E sabe até que ponto o filme trabalha isso, né? Até que ponto eles estão errados a partir do momento que tem essa autonomia, sabe, tipo, tirar isso deles. Querendo ou não, eles não seriam assim também, tão humanos quanto a gente. Então, acho que o filme... Ele trabalha muito, muito legal essa questão, só que pensando na parte religiosa, eu acho que, assim, beleza, eu consigo ver essa alegoria aí no Tyrell, e eu acho que a do Roy que você falou também é bem interessante, até por conta dele salvar o Deckard, né? Isso é muito legal, ele tem ali a oportunidade de, sei lá, se vingar, de talvez ser o cara que vai matar aquele cara que matou os amigos dele, mas não, ele salva o Deckard no final. Então isso é uma puta mensagem, é uma puta lição, assim, pra quem tá assistindo e pro próprio Deckard, né? Então, seria uma alegoria interessante, assim, tratar ele como Jesus. Ou algo assim, um salvador, ou um ser altruísta, um mártir, algo nesse sentido.
Perfeito, Vê. Amigão, vamos aí pra uma das partes que eu acho que estavam mais esperadas por todos nós que vamos comentar aqui agora. Dessa grande teoria de que o Deckard é um replicante. Eu queria que você falasse sobre isso. A gente tem aí alguns indícios com o passar do filme, de acordo com seu desenvolvimento, principalmente com as fotos, né, que ele tem em sua casa, fotos ali na coloração preta e branca, praticamente iguais a foto que a Rachel tem da sua infância. Algumas coisas que podem lembrar sobre isso também. Tem a questão do teste, né? Que ele nunca fez o teste. Quando ele é perguntado, ele nem responde, né? E tem um outro indício, que é quando aquele cara que ajuda o policial, não vou recordar o nome.
Yeah.
Isso. E no final, quando eles encontram o Roy, quando ele encontra o Armoito, ele fala que aquilo foi um serviço de um homem. Queria que você comentasse, amigão, se na sua conclusão aí do filme, se o Deckard é ou não um
representante. Eu comentei mais cedo, né? Eu creio sim que o Deckard, a partir desse filme, assim, fosse um replicante. Porque o que impediria deles construírem um replicante pra caçar replicante, sabe? Então, criaram um replicante que fosse bom em caçar outros. A gente não conhece o passado dele. Durante o filme, às vezes, nem ele parece entender o passado dele, né? Então, tem essa possível dica de que as memórias também pudessem ter sido implantadas. Como você falou, ele não passou pelo teste que identificava as emoções. Tem uma cena que o olho dele fica vermelho enquanto ele conversa com a Rachel. É, o próprio Gav tem...
Eu nem reparei, não me recordo.
O próprio Gav também, no fim, ele entrega o origami com o unicórnio, né? Que simbolizava os sonhos que o Deckard tinha, né? Então, acho que são muitos indícios, assim, que são deixados no filme que dão a entender que ele, de fato, era um replicante ali. A gente só não entende como que ele não morre, né? Porque, basicamente, ele tipo, tem um tempo de vida maior, ou então, às vezes, por ele ser bom no que ele faz, ele ganhou esse direito de morar na Terra, né? Porque depois do incidente, os replicantes tinham sido banidos da Terra e todos que vinham eram caçados, né? Mas acho que tem todos esses indícios aí que são deixados no filme, assim, que dão esse entender, assim, de que ele realmente é um replicante. O Gav também, no fim, como você comenta que o trabalho foi tão bom quanto de um homem. Então, são tantas coisas, assim, que você junta, assim, que você acaba pensando. E acho que o filme faz mais sentido assim mesmo, sabe?
Sim.
Dele ser um replicante que, ao caçar outros replicantes, acaba encontrando o lugar dele no mundo, assim, sabe? Tipo, ele vê que existe mais do que só aquilo que ele foi feito pra fazer.
Muito bom, amigão. E aí, Liv, o que você acha? E na sua concepção aí, se o Deckard ele é ou não?
Então, é interessante que o filme toda hora lança, né, essa dúvida, mas de forma alguma ela questiona o espectador, tipo assim, é ou não é? Você fica com aquilo na cabeça, né? Porque não há muitas dicas explícitas, né? Você vai catando as dicas ali no decorrer do filme. A questão do sonho, né? Na hora que ele tá no piano, olhando as fotos, né? O origami que o Gav deixa pra ele lá no final, né? E é na hora que ele pega o origami que ele, tipo, tem a certeza com a Rachel, vamos fugir daqui. E é interessante que você for pegar todos os seres humanos, né? Que estão colocados no filme... todos estão muito certos do que estão fazendo, aquele policial bêbado, né, o próprio Gav, o cara que cria os olhos dos replicantes, o Tyrell e tudo mais, todo mundo parece estar convicto daquilo que está vivendo. O único que apresenta algum tipo de angústia, sabe-se lá por quê, justamente porque não foi apresentado o passado dele, é o Deckard. É o único que fica, né, nessa aflição, nessa angústia, né, que tipo, parece que está se questionando por que ele está fazendo aquilo ou por que ele tem que matar os replicantes, né, por que ele foi convocado. Aí, ao mesmo tempo, fala, mas o cara, igual quando chega em 2049, né, na sequência, ele tá mais velho, ele está envelhecido. Mas em algum momento do filme eles falam que há vários replicantes para vários tipos de coisa, né? Aquela menina lá que é junto com o Roy é uma replicante para, né, para prostituição. Então você entende que tem vários tipos de replicante, então pode ser que eles tenham criado algum com alguma questão de envelhecimento ou para controle de outros replicantes. Então eu acredito que sim. E o melhor de tudo, tem um vídeo do Ridley Scott falando que ele é um replicante. Então eu vou discordar do diretor do filme? Não. Às vezes sim, mas dessa vez não.
E aí, Vê?
Olha, eu gosto muito dos dois lados, né? E é tipo assim... o Ridley Scott fala mesmo, né, que o Deckard é um replicante, mas o Harrison Ford fala que não. Então, tem os dois lados interessantes aí da análise do próprio ator, né, interpretando o personagem e do cara que idealizou o filme. Mas assim, eu gosto da questão de talvez ele não ser um replicante pela questão dessa desconstrução final que tem ali naquele momento entre ele e o Roy, principalmente, que é quando o Roy salva ele. E, assim, pra mim, pensando que ele é um humano, pra mim ganha um plus a mais essa cena. De um replicante salvando o humano, sabe? Mas assim, o filme realmente dá muitas, muitas pistas e a todo momento quer instigar a gente a questionar se ele é mesmo um humano, se ele é um replicante, por todas essas frases lançadas, por todas essas pistas, assim, né, com o objeto também, pela questão desse olhar dele, que realmente em determinado momento dá uma impressão de ser vermelho também. Então, sei lá, eu gosto das duas teorias e com 2049 também se torna interessante trabalhar com as duas teorias. Mas assim, eu não quero me fechar em nenhuma não, porque a cada vez que eu assisto eu acabo adaptando uma delas para aquele momento que eu tô assistindo, sabe?
Sim, eu concordo com você referente ao plus. Eu acho que seria muito legal se tivesse acontecido, óbvio, né? São hipóteses. E se tivesse o personagem do Harrison Ford tivesse morrido juntamente com o Roy também, acho que seria um plot twist muito, muito bom também. Eles poderiam ter pego uma ideia e ter ganhado muito dinheiro, e eu também. Se eles tivessem feito isso. Enfim. No final, amigão, o que você acha do final? Onde nós perdemos aí praticamente todo o design aí do filme, que é praticamente noturno e um pouco mais escuro. A gente já tem aquele final onde eles estão felizes lá naquela rodovia que parece até o início do filme do Iluminado. Destoa muito do filme e eu gostaria de saber o que você acha da sua possibilidade do que poderia acontecer dali pra frente com eles, obviamente sem a gente saber sobre a continuação do filme do Blade Runner 2049 do Villeneuve.
Bom, um pouquinho antes, eu acho que o embate do Roy com o Deckard já é muito bacana, toda aquela sequência bem exagerada, né, por parte do Roy. Mas eu acho que no final ali eu fico meio com a sensação de felicidade e tristeza pelos dois, né? Porque você sabe que a Rachel não vai viver tantos anos, né? Ela tá... Brevemente ela vai falecer, né? Então, sei lá, acho que é complicado, porque acho que o Deckard viu nela, assim, uma possível via de escape daquilo tudo que ele viveu antes, pra ele ter uma vida melhor agora, mas logo ele vai perder ela de novo, sabe? Então, é um final meio agridoce, assim.
Exatamente. E aí, Liv, o que você acha sobre o final?
Eu achei bacana o final, porque ele, ao mesmo tempo que ele se fecha de alguma forma, né, para aquele final da caçada aos replicantes, talvez aquele embate teórico, teológico, talvez, né, entre humano e replicante, e aquela frase que o cara lá no telhado fala, né, afinal, quem vive? Foi muito importante para dar esse start no Deckard. Porque por mais que a Rachel tivesse um prazo de validade, né? É até triste falar isso, né? Porque se fosse uma pessoa humana, fala, tem tantos anos de vida ainda, né? Mas ela tem um prazo de validade. É algo completamente diferente para ele, porque todas as nossas projeções humanas, por mais que a gente faça um planejamento, a gente tá na mão do acaso, do destino, do que for. Ah, não, daqui a tantos anos eu vou fazer tal coisa. Não, amanhã, de repente, você sai na rua, é atropelado e tudo muda de cabeça para baixo. Então, ali com a Rachel, eu acho que a primeira segurança, a certeza que ele vai ter em alguma coisa. Eu vou ter um relacionamento que vai ter 4 anos de duração. Então, esse tempo eu vou fazer valer a pena. Porque enquanto você tá aí sem objetivo, sem nada, você vai vivendo um dia de cada vez, um dia após o outro. Na hora que aparecer alguma coisa interessante, você, nossa, aconteceu. Mas ali não, eu acredito que foi o start para ele falar, vou fazer alguma coisa valer a pena. E vai ser esse tempo que eu vou ficar com a Rachel aqui na Terra. Eu acredito que foi isso. E o plot, né, do Roy com ele também é maravilhoso. Vocês estavam falando de compará-lo ao Messias, né? Porque ele trouxe a palavra. Jesus também, quando veio, trouxe o desarranjo, trouxe a briga das autoridades. Foi quem que é esse cara que tá falando essas coisas, né? Ele chama atenção para isso. E aí, vocês falando que ele é Jesus, na hora que ele enfia, né, aquele ferro na mão dele para os dedos dele voltarem, né? Pô, então a chaga de Cristo, né? Agora eu tô pensando em fazer essa coisa também. Mas é isso, eu achei o filme maravilhoso e achei mais engraçado, mais interessante, na verdade, é que ele só foi ter continuação em 2017, né? Ao contrário de vários filmes de ficção científica dos anos 80, que geralmente foram trilogias, né? Ele não. Ficou um filme fechado e acabou. vamos fazer mais. Eu achei bem bacana isso também.
Isso aí, em 2049 a gente assiste pra ver se...
Exatamente, pra ver se tá tudo batendo, né?
Se tá tudo batendo, estamos conformes. Ver suas concepções sobre o final do Blade Runner e se você gostou da forma que eles fizeram, destoando um pouco de toda a estética que foi desenvolvida durante os dois e também um pouco do final do terceiro ato.
É, assim, pensando no que vocês falaram, eu não me lembro de a Rachel ela ter uma validade determinada, assim, pelo menos dita, que eram, acho que 4 anos. Eu não me lembro disso, eu acho que isso não é dito. Mas assim...
Nexus 6, né, e o Tyrell fala que o processo de fabricação deles dá esse prazo de validade de 4 anos, né, então ela é da mesma raça que o Roy. Mesma raça não, né, mesma série de... Sei lá como se diz, mas ela é da... Ela é o mesmo tipo que o Roy, e todo o processo que é demorado pra fazer o Nexus 6 tem, dá um prazo de validade de vida pra eles, né? Então, teoricamente, ela estaria nesse bolo também de ter 4 anos.
É que ela, no caso ali, ela era um novo protótipo, né? Tanto na questão da implementação das memórias e tal. Então, assim, eu não achei, pra mim não ficou claro essa questão da validade dela corresponder ao deles. É, ficou claro que pra mim ela era um experimento, tipo uma cobaia mesmo. E que, assim, ela seria eliminada porque ainda tava numa fase de teste. Nessa questão da implementação das memórias, etc. Mas isso é o que o Tyrell fala, né? Até porque o teste com ela é muito mais longo do que normalmente se faz. Então, pra mim não ficou claro. Então, assim, eu não sei, pensando no que o final do filme me passou... Pra mim, fica claro que, assim, eles não sabem quando ela pode se desativar, assim, né? Por conta da validade dela ou não. Mas eu fiquei com essa impressão de que realmente eles fugiram e que em algum momento ela vai parar, assim, de funcionar, né? Ou eles seriam caçados, no caso. E sobre o Deckard... Então, isso também é interessante, né? O fato de ele ser um replicante que... seria produzido para matar outros replicantes, mas a validade dele não ser igual à dos outros. Então, também é uma coisa que, ao mesmo tempo que assim, é interessante do lado dele ser um replicante, é interessante dele ser um humano também, porque ele pode simplesmente só ser um humano mesmo, e por isso que ele vive tanto e tá vivo lá no 2049 também. Então, não sei, para mim ficou bem aberto, assim... Apesar do filme indicar muito mais que ele é um replicante. Mas é isso, eu acho que o filme é incrível, realmente. Traz muitas percepções e a cada vez que a gente assiste, a gente vai notar alguma coisinha ou outra diferente, ou vai ter uma percepção diferente. E isso é puramente a qualidade da obra.
Com certeza. Logo, logo aqui no episódio do Podcast dos Amigões, episódio sobre Blade Runner 2049. Não sei quando, mas faremos. Estaremos aqui novamente para comentar sobre. Mais algum adendo, meus amigos, para irmos para as nossas notas e caminharmos para o final de mais um episódio?
Ah, tá tranquilo.
Tranquilo, então. Amigão, já que você já começou aí, dê sua nota de 0 a 10. Seus...
Bom, amigão, vou dar a nota 9. Talvez no futuro, se assistir de novo, eu suba mais um pouco a nota. Mas é um filme que eu acho bem bacana. Acho que pra época que ele foi feito, ele foi muito à frente, assim, nas questões de questionamentos, principalmente sobre a tecnologia. E é isso, acho que é um filme que vale a pena ser visto. E como vocês comentaram, ele envelheceu muito bem, porque se for pegar obras desse gênero, né, desse estilo meio cyberpunk, assim, tem obras que são piores do que Blade Runner e são feitas hoje. Então acho que o filme tem muitos méritos aí nas suas qualidades técnicas.
Absolutamente, amigão. Lívia, sua nota de 0 a 10 também... suas considerações finais sobre Blade Runner, o Caçador de Androides.
Minha nota é 10, justamente por questões de envelhecimento da obra. Ela não se perdeu durante todos esses anos, né? Muito pelo contrário, ela vem cada vez mais se reafirmando. Essa sequência de 2017 serviu justamente para isso. É uma obra que inspirou várias outras, vai continuar inspirando, seja por parte visual, seja essas questões emblemáticas no meio do roteiro, ou às vezes o roteiro no meio de questões emblemáticas, a gente nunca sabe qual foi a intenção. E pra mim é isso. E o interessante é isso, continuar sempre assistindo pra captar coisas novas e ficar com essas questões de ele era replicante, não era, né? A questão da vigília, quem que era que mandava em tudo aquilo. São questões assim que não foram respondidas, mas não porque não dava tempo, ou porque no roteiro foi mal construído, foi porque não
era
havia.
Pra ser assim.
Era pra ser assim. Simples assim. Então, nota 10.
Perfeito. Vê sua nota de 10 a 10.
Bom, como você mesmo disse, não sai do 10. Pra mim, o que me faz gostar tanto do filme e sempre indicar pra alguém que ainda não assistiu é justamente porque eu sei que tem todas essas questões. É um filme que faz a gente refletir, tira a gente um pouco, né, dessa questão das respostas óbvias e coloca a gente pra pensar e analisar várias coisas, prestar atenção em detalhes. Então, assim, aliás, ainda tem a questão técnica, que pra mim é, tipo, referência total. Eu acho incrível, amo tudo, amo a trilha sonora, amo a questão visual, toda essa montagem do cenário, a ambientação, quanto ela influencia no desenvolvimento dos personagens, pra gente entender eles, entender tudo o que tá acontecendo. Então, bom, são muitos motivos e é 10. E é isso.
Minha nota é 10 também. Eu acho que se resume a possibilidades. Possibilidades de interpretações diferentes. Possibilidade de entendermos um pouco mais sobre o que é o mundo. Eu acho que é muito interessante também a concepção do diretor do que seria o mundo hoje. Eu acho que é muito interessante como ele traz isso, as visões dele, como o mundo é hoje. A gente vê essa crítica política, né, as teorias, é igual como comentário conversaram. Não é um filme fácil de entendimento, não, que a gente, qualquer pessoa pode assistir o filme, mas ele tem muita coisa em cada detalhe, igual a gente comentou do design, que é postilado para focar em alguma coisa do design que é muito importante para a obra. Tem todas as metáforas que são expostas, as possibilidades também dos personagens. Então você meio que cria o seu próprio filme, né? Existe o filme, mas você cria teorias e faz o filme da sua forma, que você acha que pode ser legal, que pode ser mais perto daquilo que você assistiu e gostou de assistir também. Logo logo a gente vai fazer um episódio aqui, se o amigão bateu o martelo sobre 2049. A galera que fez sobre o Blade Runner, se tiver disposta, volta e a gente comenta tudo o que cerca o filme também, as comparações. Mais algum adendo? Não, né, galera? Tamo tranquilos, conversa muito boa. Deu pra Verônica ficar até o final. A Verônica tinha um compromisso, mas ficou aqui conosco.
Isso que eu gostei com a minha mãe, deu certo.
Isso que é comprometimento. E quero agradecer, Verônica, muito obrigado pela presença mais uma vez. Estava de volta, né? Fazia um tempinho que você tinha sumido, mas essa semana, aliás, esse mês, você estará em 2 episódios. Este e mais um. Muito obrigado, viu, Vê?
Bom, agradeço aí, né? Adoro falar sobre filme com vocês. E é verdade, tem mais um ainda, né? Acho que daqui 2 semanas. E eu espero que todo mundo goste aí, tenha gostado de escutar a gente falando desse filme, que é meio que unanimidade aqui, pelo menos entre a gente. E é isso, assistam Blade Runner e assistam 2049, e com certeza eu quero participar.
Eu acho que você pode cornetar o Max agora, porque o Max cornetou tanto, mas tanto sobre
o irlandês,
exatamente, estava esquecendo o nome. Agora é só mesmo, Verônica.
Verdade, esse argumento será bem utilizado no futuro.
Exatamente. Lívia, muito. Eu ia perguntar a nota pra ela de novo. Tanto que eu acho que a sua opinião é importante, Lívia.
Que importante, nossa, lisonjeada. Eu tô me sentindo de ter sido mencionada no Tropa de Elite.
Exatamente. Lívia, muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda, pela sua presença. Você tá sempre de coração aberto aí pra nos ajudar. E logo, logo estaremos juntos mais uma vez. Com toda certeza.
Rafa, muito obrigada pelo convite, Max. Muito obrigada também, Vê. Eu adoro ouvir os episódios da Vê, porque ela, assim, ela tem...
Propriedade.
Ela é dona proprietária de tudo que ela fala. Eu acho maravilhoso. Quando crescer, quero ser igual a Vê. E obrigada, meninos. Vê, você já é um lugar aqui no meu coração. E obrigada pelo convite mais uma vez. Precisando, estamos às ordens. Você sabe, Rafael, é só me chamar. E a minha última consideração é que quem tiver aí disponível pode me dar um guarda-chuva, igual o lá do Blade Runner, parece um sabre de luz. Aceito, meu aniversário foi em agosto, bem no comecinho do mês, não sou tão velha quanto o filme, tá? Mas eu aceito presentes, vocês podem mandar os recebidos que eu vou fazer lá no Instagram. E sigam o podcast dos amigões no Instagram, no Spotify, e espalha pra todo mundo, que é bom demais aqui.
É isso aí, muito obrigado pelas palavras, minha querida amiga. E amigão, mais uma vez estamos juntos, batemos aí nossa cota semanal, esse mês aí recheado de filme. Semana que vem tem mais um filmaço pra gente falar aqui, e já aproveitei e dei as redes sociais do podcast dos amigos.
Bom, amigão, salve, agradecer a presença da Verônica, da Lívia primeiramente. A Lívia é basicamente um terceiro membro, né, acho que ela não passa um mês sem estar aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Semana que vem.
Eu sou fã também, tá? Aproveitando que eu aproveito rapidinho aqui. Eu adoro fazer quando você participa também. Né? Recíproco.
Linda.
Uma troca de gentilezas aqui, né?
Amizades verdadeiras aqui.
Mas sim, semana que vem a gente vai falar sobre dia de treinamento, né, amigão? Com o nosso amigo Otávio, que participou conosco no Três Homens do Conflito. É um filme muito bom, um ótimo thriller policial. E é isso. Sigam o podcast dos Amigões no Instagram. Amigão Rafael sempre acompanha as mensagens. Sigam o podcast dos Amigões no Spotify. É, se vocês preferirem, estamos em outras plataformas de streaming também. Mas Spotify acho que é a que a maioria tem, né? A maioria utiliza. Então
exatamente.
É isso. Até semana que vem com um dia de treinamento.
Muito obrigado, amigão. Muito obrigado, menina. Semana que vem, dia de treinamento com o grande e espetacular Denzel Washington. Beijo, um abraço, até mais.